Você sabe o que é uma catraca? Uma catraca é um mecanismo que permite com que você ou um objeto flua numa direção e não flua na outra. Você já conhece catraca de ônibus, aquele zip tie, como é que é o nome em português? Abraçadeira plástica. Ela tem um mecanismo que catraca nela, só consegue apertar, não consegue afrouxar. Se quiser afrouxar, você tem que cortar e botar outra. Isso são catracas. Existem algumas coisas, algumas teorias e alguns até modelos de negócio que eu chamo de catraquiais. Que são coisas que funcionam da mesma maneira que uma catraca, ou seja, são ideias ou movimentos ou até modelos de negócio que funcionam de um jeito que permitem a comprovação, mas não permitem refutação. Interessante, né? O que seria um exemplo bem simples e bem interessante, inclusive, de uma coisa catraquial? É a tal da divination. Em inglês se chama divination, em português não tem um termo muito específico para isso, pelo menos eu não conheço, que é aquele esquema de vamos achar o lugar certo para cavar o poço. O que que a pessoa faz? Acha um cara que manje de fazer isso, de achar com a forquilha. O que que é a forquilha? O cara pega um galho de árvore que se divide em dois, como se fosse um Y. E sai caminhando pelo terreno da pessoa, pela fazenda, pela chácara, o que for. E em algum momento, baseado em algum movimento que ele acredita estar vendo na ponta da forquilha, ele segura dois lados numa mão, fica olhando o terceiro no ar. De acordo com aquilo ali, ele pode dizer se tem água ali por perto ou não, e se o lugar é bom para cavar um poço ou se não. Curioso, não? E é uma coisa que parece tão brasileira, e entretanto ela é europeia. E tanto na Europa como nos Estados Unidos já foram feitos estudos a respeito desse tipo de método, especialmente, né, nos séculos passados, quando havia ainda alguma dúvida se isso aí era realmente útil e, ou não, se isso funcionava ou não. E daí tem uma curiosidade, um dos estudos feitos, que se tornou, no fim das contas, mais famoso, trazia como conclusão que o método funcionava, que o método tinha uma boa taxa de acerto. E depois, uma análise posterior, feita acho que não faz muitos anos, inclusive, baseado nos dados coletados naquele estudo específico, mostrou que, a bem da verdade, aquela conclusão era muito enviesada, era muito feita por alguém que queria acreditar, porque, a bem da verdade, não existe diferença nenhuma entre o método de divination e a aleatoriedade. Então, você pode escolher um lugar aleatório na sua fazenda e você vai ter a mesma taxa de acerto de um cara com a forquilha andando por todo lado, dizendo onde que é bom, onde que é ruim. Então, esse método da forquilha é um método catraca. É uma ideia catraquial. Por quê? Porque a forquilha, né, eu vou chamar de divinação, que eu acho a melhor tradução. Eu desconfio que divination deve ser a origem da palavra em português adivinhação, né? Você pensa um pouco, né? Divination, adivination, adivinhação. Mas adivinhação hoje tem uma conotação excessivamente aleatória, né? Como, ah, vou adivinhar o tal número baseado em nada, né? Diferente de você ter um método. Então, vou chamar de divinação. E é especificamente esse tipo de coisa, é encontrar corpos de água no subsolo, né? Então, isso é divination. Então, o método de divinação, ele é catraquial. Por quê? Porque ele só permite comprovação. Ele, pela sua própria natureza, não permite refutação. Como assim? Se você contrata um cara para encontrar água na sua fazenda, na sua chácara, para você cavar um poço, e ele anda por lá com a forquilha e fala: ó, aqui tem água, pode cavar que é certeza, e erra, Você vai colocar a culpa em quem? A culpa é do cara, porque ele não soube usar o método corretamente, certo? Agora, se vai o cara lá e encontra a dita cuja d'água, abre o poço e tem água em abundância, você vai botar, vai dar glórias a quem? Ao método. Falar, pô, esse método da forquilha funciona mesmo, hein? Opa! Esse método funciona mesmo, hein? Então, o método em si, ele nunca aceita refutação. Nunca a pessoa vai dizer assim, eu acho que esse negócio da forquilha não funciona. Pelo contrário, naturalmente as pessoas culpam o operador. Falam, você não soube operar a tua forquilha aí. Escolheu uma, daí inventa-se um milhão de desculpas, né? É muito verde, ou tá muito madura, ou é da árvore errada. E curiosamente, se você parar para pensar, esse método, ele não é bem um método, né? Ele é muito vago, né? O que que caracteriza o corpo de água encontrado no subsolo? É a forquilha se mexendo, mas quem mexe não é a mão do cara? Ou é o vento? Ou o cara sente uma força? Ou ele diz que sente, mas na verdade não sente? Como é que funciona esse negócio? Não tem exatamente um método. Em inglês tem a palavra certa que é o gimmick. É uma imitaçãozinha passada de geração em geração. Eita, tá pegando uma gripe aqui em mim. Enfim. E é interessante até você analisar um pouco da teoria que existia na Europa e nos Estados Unidos a respeito do por que que isso funcionaria. Daí tem toda aquela história do. Fala-se de força, né? A energia que sai do corpo de água, tende a subir para cima e daí afeta a água que tem na forquilha, e enfim. É uma maluquice. Me lembra um pouco nos anos 90, quando aparecia na TV aquelas reportagens a respeito de fantasmas e ectoplasma. Que você podia fazer o seu monitor ectoplasmático ou um negócio assim, que consistia em dois arames em L colocados em canudos que você segurava na mão e eles ficavam se mexendo, e quando eles apontassem um para o outro, então era sinal que ali havia uma manifestação espiritual, uma coisa assim. E as pessoas acreditavam nisso. Era até engraçado ver o cara mó sério aparecendo na TV, mostrando, olha aqui no canto desse guarda-roupa tem um espírito, né? Baseado naquela porcaria que se move com as suas mãos, né? Então, enfim, as pessoas acreditam no que querem, mas esse esquema da forquilha é interessante por causa disso, que ele é um dos métodos que só aceita aprovação, você nunca rejeita o método em si, e as pessoas não rejeitam, e é incrível como. Hoje ainda, pessoas que você não diz que são ignorantes, ainda assim, se forem abrir um poço, eles vão achar um cara que faz o esquema da forquilha. Né? Pra você ver como esse tipo de coisa ele ganha força. Entendeu? Ninguém, durante gerações da família, chegou a duvidar do método. Que sempre que alguém errava, quando errava, acabava culpando o cara. Não, esse cara não é bom, esse cara não sabe e tal. Inclusive, encontrar água no subsolo é uma coisa que, pelo que eu entendo, talvez esteja errado. Se eu estiver errado, me corrijam. Mas dependendo da região que você está, é difícil você não encontrar água no subsolo. Então a tendência de você comprovar, entre aspas, esse método é sempre muito grande, né? Mas enfim, a questão importante é: esse tipo de coisa ganha sempre muita força e é muito difícil de parar, é muito difícil de você convencer alguém. Contra a intuição dessa pessoa que esse método é falhado, esse método é a mesma coisa que aleatoriedade pura. Por que que eu cheguei a cunhar um termo para falar a respeito disso? Porque eu tenho visto muita gente entrando naquele esquema do não é pirâmide. Haha, isso aqui é venda de traduções de perfumes maravilhosos e não é um método de pirâmide, é marketing multinível. E assim, em primeiro lugar eu não acredito, porque todo mundo que entra de cabeça nessa história de marketing multinível, você vê claramente que está muito menos tentando vender seus produtos muito mais tentando ganhar seguidores, tentando ganhar acólitos do movimento. Vi isso acontecer com pessoas muito próximas e fico triste, porque eu percebo que a maioria desses programas de marketing multinível, eles, primeiro, focam em pessoas de cabeça muito fraca. É muito comum você ver a pessoa que fica encantada com essas bobagens acabar se tornando aquele cara chato que fica postando nas redes sociais: ah, você é escravo de salário? Não seja mais, eu ganho a minha vida por conta. Um negócio assim, umas bobeiras. Uma coisa que o cara não se toca de quão ridículo é. Eu já vi cara fazer reunião, tipo, usar a igreja, né, uma igreja evangélica, pra tentar conseguir fazer reunião pra vender os produtos. É, o cara colocou um broche, um bottom do tamanho de uma tampa de panela no peito, escrito "quer emagrecer, pergunte-me como". E era um senhor respeitado, assim, todo mundo, né, achava o cara, né, tinha ele em grande consideração. E daí um belo domingo o cara vem com essas conversas, assim, bem maluco. E todo mundo ficou atônito com a transformação do cara. É, então, um dos problemas desse esquema do marketing multinível é isso, ele pega quem é seduzível. Os caras fazem um show para mostrar quão maravilhoso é o sistema, que não é uma pirâmide, mas que se você conseguir muitas pessoas para te seguir, você vai se dar muito bem. Não é pirâmide, mas se você conseguir acólitos novos, você vai se dar muito bem, né? E eventualmente tem o kit. Então, eu entendo que existe a venda dos produtos, tá? O tal dos shakes. Eu conheço gente que bebe shake, que bebe não, né? Come, sei lá, aquele troço vira uma espécie de espuma. A pessoa se alimenta unicamente de shake, né? Curiosamente, nunca vi adiantar. Nunca vi uma pessoa emagrecer tomando só shake. Mas, enfim, tem pessoas que compram, tem a venda do produto. Mas, ao mesmo tempo, paralelamente, tem o esquema do não é pirâmide. E o esquema do não é pirâmide me aflige um pouco, em primeiro lugar, por causa disso. Porque ele é uma espécie... Ele é um método catraqueal, tá? Vou explicar por quê. Que funciona assim: você entrou no esquema do não é pirâmide, tá? Marketing multinível, MMN. Beleza. Foi lá numa reunião dos caras, eles fizeram um show magnífico, mostraram que o cara que entrou mês passado já conseguiu comprar uma Ferrari, daí você dá até uma volta de Ferrari no carro dele, é um show assim que deixa igreja pentecostal no chinelo, assim. Luzes, laser, música, emoções, testemunhos de vitória, e o seu destino depende só de você. Tá nas tuas mãos, deixe de depender dos outros, faça hoje, não espere para amanhã, e assim, aquela lavagem cerebral em cima da figura. Beleza, o cara sai dessa, tá maluco, quer vender um monte de coisa e quer conseguir mais acólitos pra seita. Pra quem que ele vai? Pra onde ele vai? Ele vai pra todo lado. Os caras mais cínicos como eu já rejeitam de cara, falando: meu, sai daqui com esse negócio, não quero saber, não me enche meu saco. Então ele vai para as pessoas mais simples, né? É uma questão de convencimento. Você foi seduzido e agora você tem que procurar outras pessoas que sejam suscetíveis à sedução da coisa toda. Então, e a tua capacidade de fazer um show magnífico, como fizeram lá no templo principal da seita, é muito menor do que o teu numa salinha com 10 cadeiras tentando fazer uma apresentação em cima de um projetor ruim VGA. Então, se você foi convencido facilmente, para você convencer os outros, tem que achar pessoas mais simples, pessoas mais suscetíveis. E nessas pessoas aplica-se o efeito catraca, que é o seguinte, isso é muito importante entender. Por que mesmo tendo a venda de produtos, ainda assim eu não gosto do marketing multinível, eu acho que ele é uma forma de ganhar dinheiro em cima de otário. Funciona assim, você tá lá vendendo teus perfumes. Ou melhor, você tá dentro da seita do perfume. E na seita do perfume você fez lá uma reunião, numa cidade da região metropolitana, que você agora está viajando por aí para fazer essas reuniões, para convencer as pessoas, conseguiu lá dois seguidores, tá? Um deles, ele... Cada um dos dois, na verdade, vai ter que comprar um kit de perfume que custa R$500, né? Mas esse kit de perfume, se for todo vendido, vai te dar R$1.500. Então você tem lucro de milão. Então depende de você. Basta você fazer, basta você vender, certo? E daí o cara não vende, porque ele foi seduzido por uma ideia de ganhar dinheiro fácil. Mas em nenhum momento foi feito um teste a respeito de se ele realmente tem capacidades de venda. Né? Ele achou que ia vender para a família toda, a família não deu bola. Achou que ia vender para os amigos, ele se tornou um cara chato e ninguém dá mais bola para ele, não convida mais para o rolê. Porque agora ele é o cara dos perfumes, né? Que fica tentando empurrar perfume para todo mundo. Um ou outro compra por dó, dos R$500 que ele pagou no kit, ele conseguiu vender no muito 400. E agora ele está frustrado. A culpa é de quem? Aí entra a catraca. A culpa é dele. Porque ele é incompetente. Porque depende de você. Porque você é mestre do teu futuro. Você é o capitão da tua alma. Vai lá e faça acontecer. Faça hoje. Just do it. Né? Agora, o outro que por acaso, né, mesmo sem ter feito teste nenhum, ele realmente é um vendedor e ele tem muitos amigos, ele trabalha numa empresa grande, ele chegou lá no chão da fábrica e conseguiu vender perfume para todo mundo. Convenceu todo mundo que a galera é fedida e que tem que comprar o dito curso do perfume da seita dele, que é uma tradução dos perfumes americanos e europeus. Beleza. O cara comprou um kit de R$500 e vendeu 1.500 e já está comprando o segundo, que está faltando. Graças a quem? Graças à seita. Graças à seita. Em momento nenhum você consegue dizer que o produto é ruim, que o esquema é ruim. Você não consegue, você não vai pegar o fracasso do cara e dizer não, você fracassou evidentemente porque a seita que você entrou, o marketing multinível aí específico, é ruim. Não, isso não acontece. Se você entra e fracassa, a culpa é tua. Se você entra e se dá bem, é graças à empresa. É por isso que mesmo que haja venda de produtos, boa parte do dinheiro que roda dentro desses sistemas de marketing multinível é dinheiro pego de otário. Você pode ver que tem um monte de cara esperto que está saindo de carro por aí, fazendo essas reuniãozinhas em tudo quanto é canto, saindo da cidade dele, indo para as cidades vizinhas, para pegar a galera... Mais simples que, pô, o que leva o cara a ir para uma reunião dessas? Fala, vai ter a reunião aqui da seita. Tá, vamos vender muito perfume. O que leva o cara a entrar, a dizer, vou lá dar uma olhada, ver qual é? Suscetibilidade, claro, que o cara tá sem emprego, o cara tá meio desesperado, a pessoa é meio burrinha, a pessoa nunca ouviu falar desse negócio, então tá, não tem as defesas naturais, digamos assim. Essa pessoa acaba entrando no esquema, dizendo, pô, isso aí é o meu futuro. E daí vem o cara espertalhão da cidade grande fazendo um discurso de que agora só depende de você, porque eu consegui e o outro cara conseguiu. Olha só a foto da Ferrari do cara, eu andei na Ferrari do cara, meu Deus, que carro magnífico, né? E você convence aí os otários, coitados, que eles podem ter grande sucesso. E daí um ou outro que consegue sucesso vira case. Fala, aqui o seu Jeca tal, vendeu para toda a galera das fazendas vizinhas, os perfumes, conseguiu, né, comprou aqui um trator, sei lá. Aquele é o único caso de sucesso, o resto é tudo fracasso, porque a galera não é vendedor. E outra, onde quer que se instaure esse esquema do marketing multinível, rapidamente o mercado se esgota, porque o número de vendas, de tentativa de venda, o número de oferta vai crescer naturalmente em proporção exponencial, enquanto a demanda fica sempre linear. Não aumenta a demanda do dia para a noite, pela maioria das coisas, né? Nossa, de repente teve um aumento, triplicou a demanda de shake na cidade. Não, né? Talvez duplique com muita propaganda, e olha lá. Mas já passou a época também. Enfim, então isso é um caso de uma catraca. tá? Catraca funciona assim, é o método que, se der certo, glórias à empresa, se der certo, glórias ao método, se der errado, é o cara que operou que não sabe operar, você que é incompetente, a culpa é tua, o método não tem culpa, o método é bom, você que é incompetente de aplicar. Enfim, isso aplica muitas outras áreas da vida, mas eu acho interessante conseguir olhar dessa perspectiva, especialmente porque, até emendando um pouco do que eu falei no último episódio, ele usa muito da intuição, né? Muito do que é intuitivo. Eu comecei a ler, por influência de um colega aí, aquele livro O Andar do Bêbado, embora já no começo eu já vejo que é um livro meio chato, que uma coisa que eu percebo em livros é que às vezes o autor se esforça por usar muitas palavras. Eu acho saco isso. Se você tem pouco a dizer, fale rápido. É, não fique enchendo linguiça, né? Eu tô achando que aquele livro tem muita encheção de linguiça, mas ele apresenta dados bons, né, sobre a intuição. Um deles é o cara lá que treinava pilotos de caça e ele estava num treinamento que dizia para você dar reforço positivo, né, você elogiar os sucessos, ao invés de ficar só ralhando com os fracassos. E daí o cara levantou a mão e falou assim: olha só, eu não acredito nesse método aí, porque a minha experiência diz o contrário. Quando o cara faz uma cagada no avião e eu xingo, na próxima vez ele melhora. Já quando ele faz uma coisa muito boa e eu elogio, na próxima vez ele piora. Então, quer dizer, intuitivamente o cara percebeu que o elogio faria piorar e o xingo, né, a bronca faria a pessoa melhorar. É, mas por quê? Porque sempre tende-se a voltar à média. Se você fez hoje uma cagada muito grande, é excepcional. A próxima, você vai voltar para a média, né? Se você fez uma coisa muito magnificamente boa amanhã, depois da manhã você vai voltar para a média, porque a coisa magnificamente boa é excepcional. Então, você acaba tendo esse reforço na parte do instrutor, né? Que se você faz uma cagada grande, não importa se o cara xingar, na próxima vai melhorar sempre, porque a tendência sempre é voltar à média, a não ser que a pessoa esteja num mar de depressão e azar que esteja realmente se destruindo a habilidade da pessoa. E a mesma coisa é a melhora, se a pessoa apresenta, faz um feito muito grande, muito bom, muito bem feito, provavelmente é excepcional, depois na próxima vez ele vai voltar à média, então não importa se elogiar ou não. O elogio ou o xingamento, o elogio ou a bronca, eles vão ter efeito no longo prazo. Se você plotar todos os seus sucessos e fracassos e médias num gráfico, você vai ver ao longo do tempo uma tendência. Se a tendência é crescente, é porque o piloto está melhorando. Se a tendência é decrescente, é porque ele está piorando. É, dificilmente ele piora, porque a prática leva à perfeição. E com o instrutor perto, tudo mais, não faz sentido melhorar, não melhorar. A questão é quanto cresce, quanto que a tendência de crescimento existe. Agora, olhando pontos individuais dentro desse gráfico, você começa a ter leituras completamente erradas, né? Você tem um muito bom, depois foi muito ruim, você começa a dizer: não, muito bom desceu porque eu elogiei. E não foi, é simplesmente um retorno à média simples, é sempre assim. É o excepcionalmente bom hoje, amanhã vai voltar para a média. Isso acontece inclusive em sala de aula, eu já vi muito. Quantas vezes eu ouvi assim, da professora: toda vez que eu elogio a turma, depois ela piora, né? E às vezes é exatamente isso. Você está olhando para pontos específicos dentro desse gráfico e não está olhando para a tendência geral, né? A pessoa, se a classe se comportou magnificamente bem hoje, a tendência é que amanhã não continue, ela volta para a média, né? A questão é tentar fazer a média subir e não pegar casos isolados e considerar que eles são a nova regra. É uma turma que era meio barulhenta e em algum dia específico, como acontece, a gente vê, a classe está excepcionalmente quieta, não tem por que você acreditar que aquele seja o novo normal. Então a nossa intuição, ela nos engana em certos momentos, em vários momentos. E inclusive você começa a dar um ar de cientificismo para isso. Falar: a minha experiência é assim, todas as vezes que eu fiz isso, aquilo aconteceu. Mas talvez não haja uma relação de causalidade, como eu já tinha falado no episódio anterior, né? Nem sempre existe a relação de causalidade, uma coisa está causando a outra. Às vezes é por acaso, você está reagindo à aleatoriedade. E a intuição acaba, assim como engana nesses casos, engana no caso da forquilha, né? Sempre que eu contratei o esquema da forquilha, funcionou. Ok, mas você não tem um grupo de controle, você nunca testou o aleatório, né? Alguém que, por acaso, tem uma mente mais aberta, digamos assim, não gosto desse termo, mas enfim, vamos usá-lo. Alguém que tem a mente mais aberta, futuramente vai cavar um poço na sua chácara baseado em aleatoriedade. Eu, inclusive, tenho um método que acho que é mais eficiente, é você pegar o menor nível de solo. Porque aquela camada pedrosa, digamos assim, a camada impermeável, ela deve ter um nível meio linear, né? A altura dele não muda muito. Então você deve ir para a parte mais baixa do seu terreno, a princípio. Mas enfim, o aleatório vai funcionar tão bem quanto a forquilha. E de novo, a intuição acaba se cegando, porque se o fazendeiro A, que é o cara da mente aberta, e o fazendeiro B, que é o cara meio burrinho, os dois vão cavar poços nas suas chácaras. O A faz um buraco aleatório no chão, num lugar aleatório, e o B contrata o cara da forquilha. Se o A errar, imediatamente está comprovado, entre aspas, que o método de só cavar um buraco aleatório não funciona, você necessariamente tem que usar a forquilha. Não importa nem o resultado do B que usou de curso do método da forquilha. Se ele errar também, vão dizer, não, mas é porque contratei o cara errado, vou contratar outro. E daí você tem uma segunda amostra de aleatoriedade, porque vai vir um segundo cara com a forquilha, vai ter um método levemente diferente, ele vai saber que ali naquele ponto específico não tem água, ele vai colocar, vai chutar na prática outro ponto que, por probabilidade simples, provavelmente tem água. E daí vai comprovar, entre aspas, que não, o método da forquilha é evidentemente superior, quando na verdade, é absolutamente não. O método da forquilha não funciona. Ainda não terminei de ler O Andar do Bêbado. Não vou colocar como recomendação, mas parece um livro interessante. O intuito do cara é demonstrar esses fatores que são meramente aleatórios e como a nossa intuição nos engana para acreditar que é um padrão. Mas, lendo, eu lembro bem, a respeito dessa parte da intuição, de um livro que eu recomendo, que é Os Axiomas de Zurich. Nesse livro tem uma parte que fala a respeito do caos. E o que eu acho interessante, ele comenta o seguinte: o caos não é problema. O problema é quando você começa a olhar o caos e achar que vê ordem. Tá? E isso ele está falando sobre investimentos financeiros. O caos, ele é ok. Inclusive ontem, veja como as coisas são, né? Ontem tá ouvindo um podcast falando sobre o Jordan Peterson e como ele interpreta o caos e a ordem e tudo mais. É um assunto interessante. Mas o caos em si, ele não é mal. O problema mesmo, especialmente quando você está investindo, e isso se aplica à vida, né? Quando você olha para o caos e você acha que você encontra uma ordem ali. Você começa a encontrar padrões onde, na verdade, não existem padrões. E daí, no caso de investimentos financeiros, você vai perder dinheiro. No caso da vida, você pode cometer muitas burradas ou passar a tua vida toda acreditando que uma coisa que não funciona, funciona baseado em premissas erradas. É isso aí, até o próximo. Valeu, falou.